Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, e nesse episódio vamos fazer mais uma Crunch Lista. É o nosso episódio especial aqui no Nerd Debate, onde eu chamo um amigo, um convidado, para falar sobre cinco animes que eu pedi para ele selecionar da Crunchyroll, que é nosso parceiro aqui no Nerd Debate. Cada anime eu peço para ele não me falar qual é, ele vai me falar de forma inédita aqui no programa e tem algumas regras específicas. Cada convidado, como eu já disse, escolhe cinco animes. Ele não pode falar animes muito populares, tipo One Piece, que é assim, do senso comum, One Piece, Naruto, Boruto, Dragon Ball. Não, eu peço coisas que fujam dessa popularidade master, né, que esses animes têm, e não pode repetir indicações do convidado anterior. No caso, o Denison foi o primeiro, ele já tinha indicado lá Boat the Rock, Charlotte, Dr. Stone, Food Wars e Skip and Loafer. Então escutem aí o podcast do Denison. E para essa semana estamos aqui com Caio Hansen, lá do seu grande conglomerado do Super Soda.
E aí, gente? Calma, até me desconcentrou aqui na hora de me apresentar, conglomerado. Adorei a sua elogio, mas é meio isso mesmo, né? E aí, eu sou o Caio Hansen, lá do Super Soda. Lá a gente tem vários podcasts, né? E um deles tem tudo a ver com esse tema que é o Carê. A gente fala de anime, mangá e tokusatsu. E tô muito feliz aí de estar aqui com vocês.
Isso, e não esqueçam que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes, e você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou qualquer aplicativo que você goste de utilizar. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador de sempre aqui no Nerd Debate, mas a gente está tendo uns podcasts diferenciados aí, como por exemplo, Felipe Greco está apresentando os especiais de One Piece, né? Ele já gravou aí sobre o Gear 5. Então, ou Marcha 5, depende de como você gosta de falar. Então, escute também esses especiais de One Piece, caso você goste do anime, né? Vamos lá, Caio, por onde você começou? Eu gosto esse clima de surpresa. Eu não
Eu
sei do que
gosto.
você vai me
É legal.
apresentar. E o que eu pedi para Denison foi justamente algo que você fez, que é criar um contexto por trás dessa indicação. Não é uma indicação qualquer. Tem alguma coisa por trás,
Eu
não é
não
isso?
ouvi o episódio dele. Tem contexto? Fiquei curioso. Que agora eu vou até ouvir para poder entender o contexto. Que tem um monte de anime na lista dele que eu não vi. Então deve ser legal pra caramba. Mas realmente, como você disse, você nem me pediu isso, mas eu, por conta própria, fui percebendo que um monte de animes que eu gostava, que eu estava vendo, ou que tinha visto recentemente, tinha uma relação, e eu não vou contar agora não. Você e o ouvinte aí vão ter que adivinhar no decorrer, mas eu acho que vocês vão perceber rápido, não é difícil não. Cara, eu vou começar com um anime chamado. É uma comédia romântica, pra começar. Se chama
Certo.
Love After World Domination. Conhece esse?
Não conheço.
Cara, esse anime que me apresentou foi minha amiga Klebs lá, que grava comigo lá nos podcasts Super Soda. E quando ela explicou pra mim o contexto, eu gostei tanto do background dele quanto do tempo. Primeiro que eu sou um dos maiores fanáticos por comédia romântica, seja em anime, seja em cinema, em série. Eu sou o cara que gosta de rir e me apaixonar com os personagens. Sou grandão assim, mas o pessoal pensa que eu devo gostar de ação, mas eu gosto de comédia romântica. E o Love After World Domination conta a história de. Aí veja você, Luiz, se liga. O mundo se passa num contexto de uma equipe Super Sentai. Ou pelo menos uma equipe que lembra uma equipe Super Sentai, porque não é da Toei, então não é Super Sentai de verdade. Que são os Gelato 5. Gelato 5. É uma relação com sorvete aí, né? Dá pra perceber.
Certo, e cinco sorvetão.
É, tipo isso. Só que assim, cara, tem cenas iradas das lutas deles contra os vilões. Eu sempre achei maneiro ver esse conceito de herói japonês, principalmente Super Sentai em anime, tem alguns antigos aí bem legais, porque esse lance coloridão em desenho animado, assim, funciona demais, assim, eu acho muito maneiro. Só que assim, cara, na história, isso eu posso contar porque está no trailer, tá? O personagem principal, que é o Red Gelato, o líder da equipe, simplesmente se apaixona pela vilã, a Princesa da Morte, e ela por ele. E eles estão vivendo um amor proibido. E tem cenas hilárias, como por exemplo as equipes se enfrentando, os monstros, e eles inventando que tem que lutar. Sabe quando um vilão e o herói começam a lutar, eles se destacam dos outros e vão para uma área mais reservada, assim? Eles Sim. fazem isso, mas pra namorar, sabe? É muito fofinho, cara. É muito bom esse anime.
É, eu vi que ele é novo, 2022, e já tá dublado também.
É, ele vem naquela esquema de quintas de dublagem lá. Tem 12 episódios, já tá tudo lá. É fácil de maratonar, gostosinho pra caramba, assim. Já adianto a vocês que o contexto Super Sentai Tokusatsu é chamativo, porém não é... É, nos vai esperando uma típica série Super Sentai, vai esperando uma comédia romântica, Slice of Life, alguma coisa assim. Mas é tão legal ver isso aplicado nesse universo Tokusatsu, Super Sentai, sabe? É tão maneiro. Por um lado, eu fico um pouco às vezes triste, porque eu queria ver mais explorada ação no Super Sentai, porque é uma equipe meio zoeira, mas é maneiro, o visual deles é legal, as cenas de luta são legais. Mas assim, cara, na moral, é muito maneiro o romance do casal. É aquele típico Romeu e Julieta que a gente adora, romance proibido, levinho, gostoso, divertido, delicinha. Tá na Crunchyroll, 12 episódios, tem opção dublada, tá completinho lá. Eu recomendo demais esse anime.
Interessante que, normalmente, quando eu converso com o Caio aqui de anime e tal, normalmente ele fala que não acompanha os animes novos. E foi um anime recente.
Pois é, eu sou do retrô. Por sinal, nessa lista aqui não tem nenhum retrô, tá? Tem só coisa nova. Até porque
Uau.
Os retrô tem muita coisa que você que se classifica naquela tua proibição aí do chamari, do grande, né? Do famoso. Tinha muita coisa assim. E aí, cara, eu fui vendo assim, tipo, eu falei, caramba, esses cinco aqui tem uma relação entre eles interessante. Acho que se eu selecionar... Porque de cara eu tinha selecionado outros, tá? E tinha acho que dois dessa minha lista só. Aí eu falei, calma aí. Vou tirar esses aqui, vou pegar aqueles outros três lá que tem uma relação com esses dois. Vai ficar um programa interessante lá pro galera do Nerd Debate. Vocês vão entender. Vocês vão entender já no próximo, porque não é muito... Nada surpresa, não.
Você me surpreendeu no primeiro. Eu tô...
Não esperava, né? Eu sou o cara do Shonen de lutinha também, né? Aí você já espera que eu vá trazer isso, né?
Não, e eu fico sempre na expectativa. Será que ele vai trazer algum que eu já assisti?
Será? Talvez sim, acho que sim. Você fez o segundo episódio, né? Você costuma botar na tua listinha de watchlist aí quando alguém traz uma... Esse aqui vai entrar na tua listinha pra ver?
Vai sim, com certeza. Inclusive aqui eu acabei de ver, porque aqui na Nerd Debate a gente tem uma conta da Crunchyroll, né? Alguém assistiu o primeiro episódio, mas não continuou. Ficou pelo primeiro episódio, não viu o resto.
Quem será?
Provavelmente foi Peixoto ou Denison.
É a cara deles, né? É a cara deles. É, mas não gostou, costuma, pelo visto, porque não seguiu.
Quem costuma muito ver animes novos assim é Peixoto e Denison. Eles que dão mais... Principalmente Denison, dá muita abertura pra coisa nova e que foge do padrão da galera.
É a cara
galera,
do Denison mesmo. Mas vocês aí, é vergonha pra vocês, sabe? Porque o Peixoto e o Denison, na sua equipe, são os mais velha guarda. E são os mais antenados com novidade. Vocês aí, os novinhos, estão muito atrasados, cara. Estão vendo coisa velha aí.
Não, mas esse ano, 2022, eu fui muito fraco nos animes mesmo. Normalmente, eu assistia 30 animes por ano. Nos últimos anos, né?
Uhum.
30, 20, por aí. Esse ano passado, eu quase não completo o top 10.
Pô, cara, veja esse. Eu não posso trazer mais informação, porque eu vou estragar. Até porque são 12 episódios. O que eu trouxe pra você tá no trailer lá.
Eu já gostei que tá todo dublado. Vou assistir.
Isso tem um peso bom pra mim também. Não, e se você for ver lá na própria Crunchyroll, tem um monte de resenha lá. A nota média deles é 4.7 de 5. O pessoal é bom. É realmente... Inclusive, eu tava vendo uns reviews na internet, o pessoal falando o anime que surpreendeu as pessoas. Quando ele saiu, ele não ficou, não alardeou, mas quem foi ver, realmente, pô, caramba, é legal. Vou ficar, entendeu? A história é boa. Romance gostosinho. É isso. Fica a dica aí. Love After World Domination.
Bora lá, Caio. Me manda seu segundo anime aí da lista. Me surpreenda.
Eu vou até fechar as abinhas aqui pra eu não confundir. Esse aqui é muito doideira. Esse aqui eu vou te falar que, inclusive, é meio que uma roubada, porque esse eu tô vendo agora. Eu comecei ele tem um meizinho, sei lá, alguma coisa assim. Parei. Aí eu tô voltando a ver. Tanto é que ele é um dos que não estava na minha lista quando eu falei, mas depois que eu pensei no contexto para todos, eu falei, eu vou pegar aquele que eu comecei a ver e não continuei. Mas não continuei não é porque é ruim, não. Muito pelo contrário. Não continuei porque vida de podcaster, o Luiz sabe bem, tem que jogar um jogo para fazer review, tem que ver um outro anime para gravar, tem que... Aí os que a gente quer mesmo vai ficando para depois, né? Isso rola muito. eu vou trazer para vocês agora o Miss... Esse aqui eu vou, é grande, hein? Miss Kuroitsu from the Monster Development Department. Olha o inglês aí, ó. In the middle, in the right, the left. Mandei aí pra tu.
Pô, o nome quase... Não, nunca vi esse aqui, não.
Aí, tô conseguindo
tem um outro que tem um termo parecido com esse aqui, que é mais ou menos assim, ó. É o... A equipe de desenvolvimento do céu desenvolvendo os animais e a natureza da Terra, entendeu?
Era um anime mais... Será que tem alguma relação? Será que é uma série de animes sobre desenvolvimento de coisas?
Acho que foi só coincidência. Porque o outro é mais infantil. Esse aqui não deve ser muito infantil, não. Mas também tá dublado aqui também na Crunchyroll, que eu tô vendo.
Cara, essa história também tá. Também tem 12 episódios, tá? Mesmo esquema, tá? Tá tudo lá também. Vale muito a pena ver. Quanto à história da... Kuroitsu, né? A senhorita Kuroitsu, a Miss Kuroitsu. E ela trabalha numa organização do mal, criminosa, desenvolvendo monstros para enfrentar os heróis do Japão, principalmente o espadachim divino Blader, que é um típico herói tokusatsu.
Nossa, eu tô sentindo...
Entendeu? Já entenderam, né?
Tô sentindo... Então já sei o que é que vai vir pela frente, já. Nesse ritmo
acho
aí...
Que já tá ligado, nos próximos aí são mais populares, deixei mais pro final. Mas é isso, cara, mais um anime que se passa no universo tokusatsu, mas do ponto de vista dos vilões.
Interessante.
Interessante. E a menina...
Tem tipo aqui um pinto. Tinha um pinto, sei lá, com um rastreador saiadinho aqui. Que eu tô vendo.
É o mascotão da história, você vai saber, não vou entregar não. É um pintão gigante, né? Redondão, tô ligado. Essa Kuroitsu, ela é encarregada ali desse departamento de desenvolvimento de monstros pra organização do mal. E ela tem que... E a rotina burocrática daquilo ali, de criar monstros de forma mais criativa possível... pra vencer o espadachim divino Blader, pessoalmente, que é o vilãozão, que é tipo um herói Metal Hero, tá ligado? Tipo um... Esses heróis mais solo de Kamen Rider, não, mas é mais um Metal Hero, assim, um herói vermelhão, assim, com roupa bem legal. É um pouco frustrante no início, porque você fica... Quando você conhece ele, você fica, caramba, eu queria torcer pra esse cara aí, não pra ela, pros vilões, mas aí você depois... entra na galhofa, entra na parada e entende que é uma comédia. Que é uma comédia que é meio slice of life também, naquele contexto ali de uma organização. E uma organização do mal meio burocrática, assim. Eles estão ali trabalhando. Não quer dizer que a menina é ruim, não. Ela tá ali fazendo a função. Tipo, gente que bate ponto, sabe? Todo dia vai lá, faz o nosso trabalho e volta. Só que o trabalho dela, por sinal, é criar monstros pra destruir Tóquio. Simples
então
assim.
É mais comédia, é um slice of life e comédia.
Comédia, esse já não tem o teor romance do outro, mas é comedião, super divertido, 12 episódios, esse não tem dublado, esse é legendado só, tá inteiro
não,
lá
eu vi
também.
Aqui, tá dublado, não?
Tá dublado?
Tá dublado aqui, ó. Já tá dublado em português, não? Não, dublado em outras línguas.
É outras línguas, tem legenda só.
Mas
assim, aquele comedião com nudez, sabe? Aquele lance meio bem Japão, tá, gente?
Então, é aí que tá a questão. Eu vi nos comentários que no outro tinha nudez ou algo assim do tipo, só que esse aqui eu tô vendo o pessoal reclamando de censura. Então, tem ou não tem?
Não, é porque acho que o pessoal quer mais, né? Mas entendi. Tem protagonista metendo a cara no peito da outra, aquele negócio que a gente... Eu, pelo menos, não acho graça, não queria que tivesse. Não é o meu humor. Mas é aquele negócio que a gente faz vista grossa pra poder curtir o anime. Porque se a gente for ignorar também tudo isso, a gente não vê anime, né, cara? Tem isso também.
Sim.
Né? Complicado.
O povo queria que fosse o full original, mas é que eles deram uma amenizada.
Eu acho que por ele ser muito comedião, escrachadão, acho que o pessoal sentiu falta de mais esse tipo de coisa, entendeu? Mas olha, ele tem 4.3 de 5. Ainda é uma boa nota. Ainda é uma nota legal.
Sim.
Mas assim, eu não posso falar muito, eu vi 2 episódios desse anime. Então,
tá.
Não tenho muito o que dizer, talvez. Eu quero continuar, mas eu resolvi trazer porque eu vi o suficiente para dizer que é bom. E porque ficaria bonitinho na minha lista aqui, né? Mas é muito legal. Fica a dica aí do anime dos robozão aí. Miss Kuroitsu, Departamento de Desenvolvimento de Monstros.
Terceiro, Caio. Me surpreenda-me. Apesar que agora você criou um parâmetro na minha cabeça.
Acho que
você alguma
sabe.
Coisa aí eu acho que vai acontecer, mas vamos ver.
Acho que você sabe. Inclusive, eu acho que você talvez tenha visto os outros três, ou pelo menos um dos outros três você viu. Então eu vou trazer aí, eu vou tirar o elefante da sala, o mais popular nesse contexto tokusatsu anime recentemente, que é o Futo Piai. Esse aí é...
Agora sim!
Esse é bacana, né, cara? Outro anime Futo... também com 12 episódios, outro anime... Acho que é 12, né? Não sei se teve mais, acho que 12 por enquanto, né? Outro anime que... Esse também eu não vi todo, mas eu vi bem bastante, você tem que finalizar ele.
Nossa, é muito bom, e a dublagem também é excelente.
Exato, dublado também, é bacana. Ele é interessante porque ele é um spin-off do Kamen Rider Double, né? Que já existia, uma série tokusatsu mesmo. É, que era um Kamen Rider que eu não vi. Então assim, eu vi esse anime sem ver o Kamen Rider. Inclusive, fica a dica, funciona, tá? Se você nunca viu a série da onde ele é spin-off, dá pra ver o anime, e é uma bela porta de entrada pro universo Kamen Rider também. Mas é, ele, o Kamen Rider Double, ele é um Kamen Rider interessante porque ele é um Kamen Rider meio nuclear, sabe, da DC Comics. Ele Sim. é um herói que é a fusão de dois personagens, né? O Shotaro Hidari e o Philip. São dois detetives ali de Futo, que é uma cidade meio futurista, assim, onde todo meio ambiente é preservado. Tipo uma cidade perfeita, assim, mas eles também têm que lidar com os vilões da história ali. E esse Shotaro Hidari, ele se auto-intitula detetive, né? E ele tem esse amigo aí, o Philip. É uma coisa meio Sherlock Holmes e Watson, sabe?
Isso.
E eles se fundem pra virar o Kamen Rider Double, que tem até um visual legal, que é, um lado é uma cor, outro lado é outra, então assim, dá aquela ideia bem de fusão mesmo. E o anime, ele vem baseado em alguns mangás lá que rolaram até, ou eram textos que não eram oficiais, eu não tenho certeza, romantizando a relação ali. É um negócio meio baseado, digamos que foca mais nos humanos do que na porradaria Kamen Rider que a gente vê Monstro do Dia, sabe? Na relação deles ali e tudo mais. Tem transformação, tem tudo isso, e é muito bacana também. Mas é um negócio mais focado no... Eu acho que poderia dizer que é um Slice of Life também, será? Eu não sei, eu sou meio ruim pra definir gêneros. Mas é mais focado aí na investigação deles ali, em todos os problemas ali que tá rolando em Futo.
Inclusive, esse anime entrou na nossa lista de melhores animes de 2022, quando a gente fez o Nerd Debate aí em fevereiro, né? Ele ficou no 10, começando a lista aí.
O legal é isso, né, cara? Ele funciona pra quem é fã, mas quem não conhece Kamen Rider, nada de Kamen Rider, ainda vai gostar e ainda vai sair achando que é um dos melhores animes que já viu, um dos mais legais. Então, isso mostra qualidade na produção, né, cara? Porque podia muito bem ser... Talvez até os outros dois que eu vou citar aqui não tenham essa qualidade do Futo Piai, que é funcionar muito bem pra quem não conhece o universo original do Tokusatsu que inspirou. Esse
Isso,
aqui funciona.
E olha que eu tentei assistir uns dois ou três Kamen Riders, não gostei do live action.
Do Double?
Não. O Kamen Rider... Outros Kamen Riders.
Ah, não é pra você, então. Qual que você viu?
Assisti o Shin Kamen Rider... Comecei a assistir o Black Sun e assisti um que tem Viagem no Tempo, que é mais ou menos recente.
Olha, já posso te falar que o Shin Kamen Rider e o Black Sun não são parâmetros para avaliar a série Kamen Rider em si, porque eles são filmes feitos para ter uma pegada mais popular. Se bem que o Shin nem tanto, mas o Black Sun, mas se distanciar mais do que um tokusatsu. Tem uma pegada mais ficção científica, série que possa funcionar no mundo todo mais adulto, porque Kamen Rider
é pra mas o Black Sun ainda não... Como é que eu posso dizer? Ainda não... Não dei continuidade, então não posso julgar. Mas, assim... O Futo Piai foi paixão à primeira vista, entendeu? Pra mim.
Então, você tá falando de... Por exemplo, eu vou definir bem. O Black Sun é uma série... imaginando aquele universo do Kamen Rider Black num lance ficção científica meio horror, assim. Bem próximo do que o Shinomori pensou até no mangá, quando ele criou o personagem. Se eu fosse você, eu continuava vendo, porque melhora muito. Tem uma pegada meio X-Men, assim, lance de debater preconceitos. É bem maneiro, tá? No início ele é meio lentinho e confuso mesmo. Mas eu recomendo. O Shin eu não vi ainda, mas eu sei que é da série Shin lá, do criador de Evangelion, que é um negócio para resgatar o original e adaptar para novos tempos, sem perder a originalidade. Eu acho que o Shin, eu não sei dizer, não vi mesmo, mas acho que o Shin funciona mais para quem viu o Kamen Rider original e tem vontade de ver ele nos dias de hoje.
Sim, é
tipo isso. O Photopiai é total universo anime, então você vai gostar, se você curte anime, você vai gostar. E os Kamen Riders tradicionais, eles são aquele monstro do dia, aquele negócio entrou, lutou, usou arma especial, venceu o inimigo, tem a história de fundo, bem adolescente. Alguns se destacam mais que outros, então você citou aí um monte de coisa diferente. Se você não gostou de nada, aí fica no Futopiai mesmo, no anime, que é a atual onda de anime, entendeu?
Sim, eu espero uma continuação do Futopiai, porque eu gostei muito da primeira temporada e...
Será que vai ter? Eu não lembro se falaram alguma
coisa
sobre...
E tem um plot twist no final pra deixar pra segunda temporada.
Não conta não, porque falta ver os episódiozinhos aí pra mim. Faltam os dois episódios, mais ou menos. Não me conta não.
Não, vou contar não. Mas é bom mesmo, realmente é muito bom.
Já deu pra entender qual é o meu contexto, o meu conceito aqui?
Entendi.
É, anime baseado em baseado ao que homenageia Tokusatsu de alguma forma, né?
Posso tentar acertar o próximo?
Quero ver, fala aí.
É, eu tenho 50% de chance de acertar. Ou ele tá no próximo agora, ou tá no outro. Mas eu acho que o Gridman, SSS Gridman.
SSS Gridman, exatamente, cara. É o meu próximo anime. Que é um anime bem interessante, porque pro público brasileiro ele é estranho. Vou te explicar por quê.
Sério? Pra mim é uma vergonha não ter assistido esses animes.
Não, são bons, tá?
Quando lançaram.
São muito bons, já fica aqui a dica. É, eu lembro que eu não dei nada por eles, assisti na época que eu fazia o Animes Overdrive, gravei e gostei muito. É, o lance do Gridman é o seguinte: existe uma franquia da Tsuburaya, a mesma dona lá do Ultraman, uma franquia dos anos 90 chamada Gridman. Não é essa, é Gridman apenas. Que, quer dizer, tem um nome maior lá, é Tokatsu Denkou Shoujin Gridman, mas em teoria é Gridman. Que é uma espécie de Ultraman, que ele lembra visualmente Ultraman, ele é gigante, mas só que no universo virtual, porque anos 90 a onda era essa, né? Viajar pra dentro do computador, enfrentar vírus, Matrix, essa parada, você tá ligado, né? E aí que acontece o seguinte, ele passou no Brasil, mas não passou no Brasil, porque na mesma forma que os Super Sentai viraram Power Rangers, entre outras coisas, se transformaram aqui, eu acho que era a Dick Entertainment, não sei, uma concorrente da Saban, pegou o Gridman e americanizou no mesmo esquema de atores humanos, na hora de transformar, usa cenas japonesas, e virou uma série que passou na Manchete chamada Superhuman Samurai Cyber Squad. Não sei o que vocês lembram. Tu lembra dessas, Luiz?
Não, então, não faço.
Passava
ideia.
Na Manchete, depois joga aí Superhuman Samurai Cyber Squad. Cara, inclusive essa é uma das adaptações americanas que menos destoa.
Ah, isso é o SSS.
Exato, calma, vou chegar lá.
Certo, vamos lá.
Era uma série americanizada que usava as cenas de ação do Gridman, mas mudava os atores, ficou até mais infantil do que o original, mas por incrível que pareça, a proposta era a mesma. Era o garoto que entra no computador, aí seus amigos pilotam os veículos que montam no Gridman para deixar ele mais forte, e tem um vilão que é o vírus do computador. É muito parecido. Que virou esse Superhuman Samurai Cyber Squad, só que o Cyber com S, né, que é estranho, mas tudo bem. Quando eles lançaram o Gridman, a Tsuburaya está tentando trazer de novo essa franquia, e de forma anime, né? Ela criou o universo Gridman, depois eu vou falar mais disso, e ela homenageou essa série americana, cara. Começa com SSS Gridman, homenagem no anime, esse SSS tem outro contexto, tá? Ele tem uma frase lá, importante lá, não sei o que, na história, mas a gente sabe que não veio do nada, né? É uma homenagem à versão americana aí, que sofre tanta chacota, mas é como... É conhecida a série no resto
não,
do mundo.
Não fazia ideia da existência dessa série. Mas esse anime, ele é tipo uma continuação ou é começando a parada do zero?
Eu vou ter que talvez spoiler, se eu for pra falar isso. Mas assim, a princípio ele parece ser uma outra história. É um outro personagem que descobre os poderes do Gridman igual o da série clássica. Aí tem uns amigos dele também parecidos com o da série clássica. O Gridman tem um visual muito diferente, moderno, modernizaram o visual do Gridman. Igual fizeram com o anime do Ultraman também. Só que no final tem um plot twist que liga esse novo Gridman com o clássico. Tá entendendo? Porque eu não vou falar o que é. Tem que ver o anime todo, 12 episódios também, dublados. Se eu não me engano, tá dublado, né? Tá dublado, ou eu tô viajando?
Não, tá
em japonês, é japonês, eu vi japonês também.
É porque se ele foi dublado, eu acho que ele era da Funimation.
Não foi. Eu acho que não.
Sempre foi da Crunch.
Existia Funimation, eu vi legendado. E a Crunchyroll absorveu as dublagens da Funimation, não?
Não, nem todas. Algumas estão trazendo pouco a pouco.
Ah, tá. Mas eu acho que não foi dublado, não. E aí tem no episódio final ali, você tem... É um meio spoiler, porque eu não tô revelando o que é, mas tem uma coisa que... Ah, então era isso!
Quem não sabe?
Cara, isso. Então, aí que se eu falo. Conhece? Quem não conhece a série clássica, não vai entender muito bem esse momento aí, não. Tá?
Entendi.
Mas tem uma curiosidade legal, assim, quem é fã... E ele funciona, apesar disso, ele funciona muito bem, tá? Pra quem não conhece o universo. Mas ele homenageia Tsuburaya no geral, porque em vários momentos os kaijus que enfrentam ele, os monstros gigantes, são os kaijus do Gridman original, do Ultraman, aparecem com um nome visual igual. E na série o kaiju meio que tem uma forma humana. Então assim, eles são caras que viram monstros, então é legal que às vezes o kaiju tem um chifre e aí a versão garotinho dele tem um tupetinho pra cima. Então é tão charmosinho ver isso, pegar referência. Se você for de Tokusatsu, você vai pegar essa referência. Se você não for, é só um garotinho com um chifre pra cima com nome diferente. Mas é legal, cara, é legal. Esse aí, se você quiser depois assistir Gridman, ou ler sobre Gridman, pelo menos, você vai pegar mais elementos e vai falar, pô, que legal, tal, entendi. Bem bacana, assim. Entendeu? É, fica a dica aí, ó. Não posso falar mais não, cara. Se eu falar mais, eu estrago a brincadeira.
Mas eu posso tentar chutar o primeiro, então?
Pode, claro. Ah, você já sabe, então... não chutar. Tu sabe qual é, pô.
Não, se o Gridman foi esse, o próximo é o Dyna Zenon.
Exatamente. SSSS Dyna Zenon, também da Tsuburaya, Dyna Zenon, né? Até no título vem embaixo ali, Gridman Universe, porque a Tsuburaya... tá criando um universo compartilhado de Gridman. Isso, de certa forma, é um spoiler, tá? Quer dizer, ela bota ali no título, mas é no final da série que você vê a relação, na verdade, no decorrer da série, a relação do universo de Dyna Zenon com o universo de Gridman. São universos diferentes, mas uma dupla de personagens, eu posso dizer, está nos dois. Dois personagens ali que tá no primeiro, no Gridman, aparece no Dyna Zenon, você fala, tem coisa aí. Mas no Dyna Zenon mostra uma equipe de um cara que ele é chamado de controlador de kaijus. Existe tipo, uma classe lá, são os caras que dominam os monstros, que destroem tudo. Ele está perdendo os poderes de alguma forma que eu não vou explicar, e ele precisa usar do equipamento especial que é o Dyna Zenon, o robozão. Mas o Dyna Zenon só pode ser controlado por uma equipe de pessoas, eu acho que são quatro, se eu não me engano. E aí, acidentalmente, eu adoro isso, ele seleciona no meio de uma luta quatro pessoas que estão passando na rua. Diferente.
Nossa.
Tem cinco, porque tem uma menininha ali na história que ela não monta o robô, mas ela tá no contexto. E depois ela ganha também uns negocinhos aí que eu não vou falar. Mas é isso, cara. É tudo meio corrido, mas é legal. O protagonista é muito interessante. O Yomogi Asanaka, que é esse garoto aí que... Não, minto, é o Galma que é o protagonista, né? Mas o Yamoto é o garoto que encontra com ele. O Galma que é o dominador aí de controlador de kaijus. E é muito interessante, é muito engraçado, aquele protagonista doidão, tipo o Ichigo do Bleach, assim, meio estressado, bolado de ter que lidar com aquelas garotos ali que agora tem que lutar junto com ele. E esse robozão, o Dyna Zenon, e todos os outros acessórios que aparecem, porque ele vai sofrendo... É um bom anime pra quem gosta de mecha, hein? Fica a dica. Quem gosta aí de Gundam, essas paradas, esse anime é legal, tem cenas de ação iradas, tem um monte de power-up, o robozão vai ficando maior, vai ganhando outros acessórios, aí outra pessoa pilota. Esses acessórios...
Então o primeiro é mais um Super Sentai, e esse segundo
não,
agora...
O primeiro é um herói estilo Ultraman. Cara gigante contra kaiju. Só que o Gridman sempre teve a característica de que existem veículos que se fundem com ele, virando armas e armaduras e coisas do tipo, que são pilotados pelos amigos protagonistas. O Dyna Zenon foca no robozão especial que existe na série Gridman e outros acessórios que também existem na série Gridman. Então tudo que aparece, a nave doideira do espacial super de fogo, inventei o nome aqui, o fã vai falar, putz, ela aparece lá na série clássica do Gridman, tá ligado? Então assim... O Dyna Zenon foca nesse aspecto dos power-ups que formam robôs do Gridman. Entendeu? Então, tem essas relações e a gente ficou esperando muito tempo para saber o que, que ia acontecer. Vale lembrar que esses dois animes são do estúdio Trigger, então são lindos. Já fica aqui a divulgação, que vocês sabem, né? A qualidade do estúdio Trigger é absurda. E aí, cara, fazendo um plus aqui, eu nem sei se tá na Crunchyroll, porque eu não fui mais atrás, mas teve um filme. Porque depois desses dois animes, a promessa era de um filme que uniria tudo isso. E aí, cara, todo mundo esperava entender de onde ia surgir essa fusão dos dois séries, e aí saiu em março desse ano o Gridman Universe, que é o filme que junta isso tudo, saiu nos cinemas japoneses e ainda não tem sinal de estar aqui no Brasil, pelo menos até onde eu sei, Crunchyroll, nem no cinema da gente, nem nada. E eu não vi, obviamente, por isso, mas fica aí a dica aí dessa série aí, muito legal, cara, muito interessante. Quem gosta de ver ação de Tokusatsu vai se amarrar, porque é Studio Trigger detonando nas porradarias. E quem já conhecia o universo de Gridman, talvez o Super Human Samurai, não sei. Mas quem já conhecia, vai curtir. Ou curte Ultraman, curte Tsuburaya no geral, curte Kaiju, vai se amarrar também, é bem interessante.
Cara, fiquei muito curioso. É porque minha curiosidade foi aumentando conforme as suas indicações, porque o Gridman e o Dainazeno já é uma vergonha não ter assistido, entendeu?
Mas eu vou te falar que é muito possível que as pessoas que forem ver sem essas características que eu informei aqui, das referências, da relação e do Super Human Samurai, talvez fale, pô, mas que anime confuso, não entendi nada, sabe? Mas aí quando você pega essas... É por isso que eu falei que talvez esse aqui seja um pouco... Esses dois sejam diferentes do Futopia, que funciona muito bem pra quem não tem bagagem nenhuma de Kamen Rider e nem do Double, por exemplo, principalmente. Já não sei se o Gridman e o Dainazenon têm essa mesma característica, porque eu tinha um pouco dessa bagagem. E mesmo assim ficava meio, caramba, esse nome aqui, deixa eu ver. Aí eu pausava, ia no Google, digitava o nome. Ah, é aquele Kaiju do episódio tal do Ultraman, não sei das quantas. Entendeu? Aí, calma aí, isso aqui não é essa acessória, essa arma aqui, ele usou... lembrei. Então tem isso, né? Tem isso. Aí eu não sei dizer se funciona bem sem essa background. Aí fica a critério de vocês assistirem aí, darem a opinião de vocês. As notas são boas, 4.5 e 4.4. Então...
Eu vou priorizar o Gridman.
Vem em ordem, vem em ordem. Acho que o Dainazeno é o mais divertido, tá? O Gridman é um pouco mais profundo.
Burocrático.
Profundo, talvez, na história, assim. O Dainazeno é o mais divertido. Até porque o Dainazeno se distancia um pouco do personagem Gridman e pode improvisar, criar mais. Ah, cara, eu acho que funciona como um anime só de duas temporadas, assim. Acho que tem que ver os dois. A verdade é essa. Começa no Gridman, 12 episódios. Depois vai pro Dainazeno, 12 episódios. E todos tinham 12, ó. Olha que coincidência.
Vou assistir, vou botar na minha fila de prioridades aí.
Se Bobeto faz até um Nerd Debate depois, dá pra fazer um episódio só dos dois, porque já que eles são tão complementares.
Isso, quem sabe. Aí. Quem sabe, nessa próxima...
Marcando direitinho, eu já me convido pra vir, hein.
Olha aí, vamos sim, com certeza. Vou assistir e eu aviso aí. Mas Caio me surpreendeu aí, não esperava que fosse uma indicação temática.
Aí, viu?
E tudo, apesar que quando eu peguei o ritmo,
desculpa,
quando eu peguei o ritmo, aí ficou fácil adivinhar os últimos dois, né?
No segundo já deu pra pegar, né, cara? Porque não tinha como explicar o plot dos dois, de nenhum dessas séries que eu citei, sem falar de Tokusatsu. Então era meio óbvio que vocês iam entender qual era.
Achei legal, velho. Parabéns aí pelas indicações. Realmente, animes assim. Desses aqui, um eu assisti, que foi o Futopia, e dois é uma vergonha não ter assistido, e dois foram surpresas que eu não sabia da existência, foram os dois primeiros, né? O Love After World Domination e o Miss Kuroitsu.
Começa com eles, que são muito bons, cara, muito divertidos.
Não, eu vou começar pelo Gridman, que eu tô me devendo há mais tempo, que é uma vergonha.
Se você não gostar do Gridman, você vai depois ver coisa boa e vai ficar feliz, porque realmente o Gridman é ame ou odeie, tá? Deixo bem claro aqui.
Eu lembro quando ele estreou, um amigo meu falou muito bem, Zod, grava aqui com a gente, ele falou muito bem desse anime, e eu devia ter assistido na época, na verdade, né, mas felizmente...
As cenas de ação são tão legais, o Trigger usa o 3D muito bem na porradaria, tem anime, é difícil anime usar 3D bem, né, muito bem, é muito legal, cara, muito legal.
Então, obrigado, Caio, dono do conglomerado
Super Soda.
Super Soda. Fale aí dos seus animes novamente, que você já falou lá no começo, né? Mas fale de novo aí do... Ainda sai notícia no site Super Soda, reviews?
Cara, a gente andou meio lento na parte de texto, porque eu andei com a parte de podcast e vídeo me consumindo muito. Mas eu vou voltar a dar atenção pra isso agora. Realmente andou meio datado isso lá. Eu faço questão de ter, eu acho importante, eu acho que isso gira o acesso ao site, eu acho importante, mas... Lá no Super Soda eu tenho grandes amigos que colaboram gravando comigo e tal, mas eu faço muito essas coisas sozinho, né? Mas agora a gente tem um apoia-se lá e a ideia é que com essa grana que tá entrando eu consiga terceirizar muito trampo e aí manter as coisas mais em dia, né? Inclusive o meu jabá pode ser esse aí, já já. Mas você quer que eu fale primeiro, relembre os animes, né? Deixa eu relembrar aqui, porque eu tornou meio grande aqui. Calma aí. Eu realmente fechei tudo, deixa eu abrir de novo. Calma aí. Tá. Recomendei o Love After World Domination primeiro. Depois o Miss Kuroitsu from the Monster Development Department. Depois o Futopi. Depois o SSSS Gridman. E por final o SSSS Dinazenon. Essas foram as minhas recomendações aí. Tokusatsu dá com pau aí nos animes aí que eu recomendei pra vocês.
Obrigado, Caio, por ter feito essa seleção temática, né? Que não foi o que eu pedi, mas me surpreendeu e eu gostei. Gostei dessa proatividade.
Tudo pros ouvintes aí do Nerd Debate aí, pra eles curtirem aí, tudo pra eles.
Excelente, então, Caio, nos vemos novamente aí em mais algum podcast em algum momento, ou lá no Super Soda, ou lá no Carê, ou aqui no Nerd Debate, ou lá o Caio, a gente se encontra em algum momento.
Vai rolar gravação lá com o Luiz também. O Alan, que grava aqui com vocês, está sempre lá gravando de Cavaleiros. Quem quiser conhecer, supersoda.com.br é a melhor forma, porque tem link para tudo. Ou você procura nos seus agregadores favoritos, ou tem feeds separados. O podcast Super Soda, que fala de desenhos animados. O podcast Carê, que fala de anime, né? Cultura asiática, anime, mangá.
Não, tem que falar Carê!
Na abertura, né?
E o Dinotronic.
E o Dinotronic é meu podcast videogame. E eu ainda tenho uma pegada muito retrô lá, porque o pessoal me conhece na internet por isso, né? Então eu tô trazendo coisa nova devagarinho, mas eu ainda faço muito tema retrô pra o pessoal que gosta. E é isso aí, cara. Tem YouTube também agora. Tem o Apoia-se, apoia.se/supersoda. A gente tá botando umas metas legais. O Dinotronic já virou semanal, por exemplo. Bateu a primeira meta. Agora é o careta, quase. Então fica a dica aí. A melhor forma é entrar em supersoda.com.br para você achar link para tudo, rede social, para tudo. Conhecerem o projeto. E obrigado, Luiz, pelo espaço. Adorei, foi divertido. Adorei pensar nesse contexto aí. Dei muita sorte de ter 5 animes, tá, cara? O último eu fiquei, caramba, qual que eu vou botar? Qual que eu vou botar? Queria tanto um quinto. Eu falei, tem aquele da menininha que faz monstro, que eu vi dos dois episódiozinhos. Aí consegui fechar o tema, senão eu ia ficar meio capenga com um diferente.
Deu sorte mesmo. Então, obrigado, Caio. Voltamos em breve em mais um podcast Nerd Debate.
Tamo
Até
junto.
A próxima, pessoal.
Valeu.
Tchau, tchau. Valeu.